Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Fala, torcida do Miami Dolphins, estamos de volta com mais uma edição do seu FinsCast aqui no Fumble da Net, falando novamente sobre o Miami Dolphins, fim de semana 13, chegou para as contas e nós vencemos, olha aí. Hoje então vamos fazer um programa leve, um programa descontraído, estou aqui com o João Paulo Oliveira, fala João, programa levezinho, escapamos dos problemas também, né filho? Tamo tudo tranquilo, né? Beleza.
Fala aí, galera. Fala aí, seus André Brandt do caralho. É isso aí, pô. Agora mais leve, né? Porque mais um aninho na Série A, né?
É isso aí. Que merda.
Vamos falar desse Miami Dolphins aí que empolga, desempolga e empolga de novo, sabe?
É isso aí. E a gente agora tá todo mundo tranquilo, né? Todo mundo cheirinho pra tudo que é lado, né? Um cheira que ganha, o outro cheira que cai, o outro que não fede não cheira, né, Vitor? Fala, Vitor! Tamo aí, beleza, filho?
Tá nono lugar, valente. Fala aí, Chapas, X-Van Howard não é o melhor corner da NFL, não, é sua mãe que é.
O maluco tá com 7 interceptações, líder absoluto em interceptações na NFL. Um ano absolutamente fantástico para Xavier Howard.
Vocês chegaram a ver essa que em 35 anos de NFL, nos últimos 35 anos, é a primeira vez que um corner com 3 anos de liga tem mais de 3 duplas interceptações no jogo. É muito foda, cara.
Exatamente, ele tá tendo...
Fala, Howard é um corner especial mesmo, né? E podem ter certeza em jogo domingo contra os Patriots, que a gente vai falar, o Tom Brady vai respeitar bastante ele, como tem feito nos últimos jogos entre Dolphins e Patriots.
Ah, verdade. Até porque a última...
Ele tem potencial para ser o melhor corner da história do Dolphins. Sem exagero.
Sim, pode ser. Patrick Surtain que não nos escute, mas tenho certeza que o Patrick Surtain, que é um cara que, na minha opinião, o maior corner da história do Dolphins é o Patrick Surtain, mas... Ele é um cara que participa muito do dia-a-dia dos Dolphins, está sempre lá acompanhando os treinamentos, está sempre acompanhando o desenvolvimento do time, é um cara que ainda muito participativo na organização. É certeza que ele está muito orgulhoso em ver o Xavier Howard produzindo em tão alto nível. Vamos falar um pouquinho disso daqui a pouco, né? A gente vai falar agora sobre a vitória apertada do Miami Dolphins em cima do nosso queridíssimo rival Buffalo Bills. E aí eu vou começar trabalhando aqui com o Vitor o seguinte: uma vitória apertada, apenas por uma posse de bola, placar de 21 a 17. E Vitor, a gente alternou nessa partida contra os Bills momentos muito bons, um primeiro tempo muito bom, mais um opening drive com touchdown, olha aí, quem diria. Já estamos até ficando meio mal acostumado com isso, parece que todo jogo agora vai ter opening drive com touchdown. E foi um opening drive bonito, foi um touchdown belíssimo do Ryan Tannehill, num passe maravilhoso, uma recepção espetacular do Devonta Parker. Então a gente está aí começando a ver algumas coisinhas que a gente não via com muito costume. Bons passes do Ryan Tannehill, Devonta Parker aparecendo finalmente, saudável, e touchdown de opening drive. Vitor, alguma mudança nessa reta final da temporada? A gente está acompanhando alguma coisa realmente mudando em Miami?
Em relação ao ataque, você está dizendo?
Pode ser. No geral, eu estava querendo dizer no geral, é.
Assim, vamos dividir aí. No ataque, além disso aí tudo que você citou, eu acho que a cornetada dos tios também valeu a pena, porque o Tannehill voltou a fazer aquilo que ele estava fazendo nas primeiras semanas, que era variar o máximo de alvos possível. Então, o Isaiah Ford não recebeu passe, mas teve target, o Bryce Butler teve target, chegou até a receber a bola, não lembro. O Gesicki, coitado, aquela desgraça de sempre, mas a gente meio que voltou essa era o começo do Gaze sem os wides que a gente tinha na época, né? Que era tanto o Grant como o Wilson que estavam jogando muito bem. Mas é bom, a gente tem que variar. Porque o que eu tava falando antes do jogo, no nosso preview, eu falei bem dessa defesa do Bills. E eu não acho que decepcionou. Ela jogou bem até. É, e isso foi importante pra caramba pra nossa vitória. Essa variedade de alvo. Nossos dois running backs jogaram bem de novo. O Drake, a gente tem vira e mexe, a gente fala que ele não tá fazendo bem, que ele tá decepcionando. Mas já é o oitavo touchdown dele. A gente já tá reclamando de um running back com 8 touchdowns. É, já tem que olhar com mais carinho com ele. Eu acho que ele já merece até receber mais carregadas do que ele ter recebido nos últimos jogos, nas últimas semanas. A nossa OL, aquela lástima de sempre, é o Tansel jogando como um All-Pro. Vi ontem que só dois left tackles, em mais de 10 jogos não cederam sacks. Um é o Tansel, o outro é o Tyron Smith. Então a gente tá falando de um cara que foi All-Pro e de um cara que pode ser All-Pro. Não esse ano, mas provavelmente daqui a 2-3 anos ele vai, que ele tá jogando um nível muito alto esse ano. Jesse Davis jogou tão mal que ele conseguiu ofuscar o Ted Lasso. O Ted Lasso tentou o máximo possível fazer uma partida nível Ted Lasso, mas o Jesse Davis conseguiu ser pior ainda. Ele conseguiu ter mais destaque negativo do que o Ted Lasso. Isso, infelizmente, é um dos nossos problemas gravíssimos que a gente vai ter que resolver na off-season, tanto no draft ou fazendo mais um guard, porque não tem mais condições esses dois caras serem titulares. Na defesa, cara, eu realmente não gostei quase de nada do que eu vi ali na defesa, porque a gente mostrou que a gente tem zero pass rush, a gente tem uma das DLs mais caras da liga, e a gente não consegue encostar no quarterback. Tudo bem, o Josh Allen, QB móvel, não é uma coisa mais simples de encostar nele, mas a gente tá falando de uma OL que é do nível da nossa, se não é pior. A OL do Bills é muito ruim, e parecia que a gente tava enfrentando a OL do Steelers, a OL do Saints, uma das melhores OLs da liga. Não era, era porque o nosso pass rush não existia. Nossos linebacks foram muito maus, eu acho que muito mal. O Baker acho que foi o melhorzinho, o que tomou vários olés do Josh Allen. E o secundário foi relativamente bem, com destaque absoluto pro Howard, que a gente está elogiando aí desde o começo do programa. Acho que a gente nunca tinha feito isso, falar de um cara antes da gente começar a falar do jogo em si, porque realmente ele teve uma partida fenomenal, assim. Tudo bem, a interceptação em Hail Mary é meio 50-50, então, mas a interceptação dele no passe de Josh Allen, porra, foi uma coisa linda. Ele foi igual uma águia mesmo, o Hulk. E isso mostra que cada vez mais ele tá sendo realmente o melhor corner da temporada. Ele tá jogando realmente absurdamente bem. Matt Burke, a gente xinga, mas eu tô tentando, tipo assim, já encarei que ele vai sair no final do ano, então eu tô tentando bater menos dele. Mas o que ele podia fazer ontem, assim, na DL? Porque a DL inteira, pra mim, só quem jogou bem foi aquele Ziggy Rude, né? Acho que ele jogou melhorzinho ali, e o resto da DL foi aquela mesma coisa de sempre, de não conseguir encostar em quarterback, de não conseguir bloquear nada e tal. Então, Qual a culpa do Matt Burke?
O Robert Quinn mesmo no lance lá, Vitor, que teve um fumble, né? Mas só isso também.
Isso. É, nada demais. Os linebacks, como eu falei anteriormente, foram muito mal. Então, porra, né, ele tem culpa nas chamadas? Tem, mas a gente, os jogadores em si, estão jogando muito mal, né? Quase todos, assim. A gente tem uma defesa que a gente achava que ia ser muito melhor do que tá, e não tá por causa dos caras também. Então, eu gostei do que vi, eu quase acertei pra cá que eu tinha colocado 24-20, eu achei que a gente não ia matar realmente o jogo, como a gente não matou, porque a gente nunca mata jogo nenhum, mas se deu um alento pro próximo jogo. Acho que a gente teve muito erro, assim, mais erro da defesa do que ataque. Então, e é um tipo de vacilo que a gente não pode dar com o Patriots, mas é legal, a gente voltou pro jogo, né, agora a gente só tá uma vitória atrás do Ravens, que é o segundo wildcard, então a temporada não tá viva aí, vamos que vamos.
Tá falado. E, João, eu queria saber de você o seguinte. Essa partida do Miami Dolphins começou muito bem, né? Ryan Tannehill jogando bem, jogo corrido entrando razoavelmente, o Kenyan Drake foi bem nessa partida, foi uma partida razoável do Kenyan Drake, vamos dizer assim. Foram apenas 31 jardas, mas foram somente 7 tentativas, uma boa média de 4.4. O Frank Gore já não teve uma grande partida, 21 jardas em 8 tentativas, uma baixa média de 2,6. Então o jogo corrido não encaixou tanto, mas ok, esperada, DL do fizeram uma DL boa. O Vitu já deu uma pincelada aqui no ataque. O ataque distribuiu mais a bola pelo ar, então foram 7 targets pro Devonta Parker, muito mais inserido no plano de jogo. Kenny Stills com 6 targets, o Bryce Butler, que chegou há 2 semanas, 4 targets, Kenyan Drake, 4 targets, então a distribuição foi um pouco melhor. a gente viu uma leve melhora do ataque, né? A defesa, com exceção aí de alguns poucos nomes, né? Em especial o Xavier Howard, o Minka Fitzpatrick, que tá evoluindo, ainda não tá naquele ponto, porque a gente também tá ficando mal acostumado já com o Xavier Howard, né? A gente tem aí talvez um dos três melhores corners de toda a NFL na atualidade, então a gente já quer o Minka jogando no mesmo nível. Calma, não vai ser assim, né? Apesar do Minka ser um jogador de muita qualidade, a gente sabe que ainda não vai ser assim. Mas a defesa, com exceção desses poucos nomes, defesa mais uma vez muito mal, já esperado, essas defesas de Matt Burke, especialmente ou cobrindo tight ends, e isso ontem nem foi um grande problema, mas também com quarterbacks móveis. Ontem tomamos 135 jardas no lombo do Josh Allen. A minha pergunta que é o seguinte, João, isso é que eu gostaria que você desenvolvesse um pouquinho. A gente tomou 135 jardas do Josh Allen, que é um quarterback que só sabe correr e não sabe passar, porque, na minha opinião, se ele soubesse passar, nós teríamos perdido o jogo ontem. Ele perdeu um passe, ele deu um passe horroroso pro Charles Clay, sozinho na endzone. Ok, o Charles Clay dropou a bola, mas o passe foi horroroso, o passe foi no chão. Um passe na endzone pro Zay Jones. O problema que a gente
não teve com o Tyrant foi porque o Charles Clay dropou esse passe aí.
Exatamente,
né?
Exatamente. Porque o Zay, ele lançou uma bola pro Zay Jones sozinho na endzone também. Ele tava absolutamente sozinho, e ele lançou o passe atrás do Zay Jones, quer dizer, ele errou diversas vezes. Minha pergunta é a seguinte, tivesse o Buffalo Bills um quarterback melhorzinho, a gente tinha tomado uma lavada ontem, né?
Com certeza. Falar de Josh Allen é complicado, porque eu não sou um fã dele, não. Até falar, o Vitor até fez um texto, né, falando sobre o Josh Allen lá do NoFlex Brasil. Até tava lendo hoje mais cedo, né? Muito bom o texto, meu amigo, tá de parabéns. Mas eu não sou muito fã dele, não. E realmente, não poderia nem ser um quarterback elite, não. Poderia ser um quarterback, sim, médio. Pior que o Ryan Tannehill, por exemplo, que teria citado um passe daquele. A defesa, semana a semana, vai piorando cada vez mais. Os jogadores que estavam sozinhos, eles estavam muito sozinhos, coisa assim, inexplicável. Teve uma bomba também que o Josh Allen errou, que o wide receiver tinha queimado, se não me engano, o Xavier Howard. Foram três passes cruciais que ele errou e põe aí 21 pontos na conta. Era derrota certa, com certeza, se ele tivesse um quarterback melhor. É complicado falar da defesa. Josh Allen correndo com a bola, aquilo lá foi uma das coisas mais ridículas pra mim. A defesa do Matt Burke é igual o Vitor falou, tudo bem, os jogadores têm sua parcela de culpa. Se o front seven não consegue fazer pressão, os jogadores têm sim a sua parcela de culpa. Mas o esquema é horroroso. Os caras ficarem livres, umas 20 jardas pelo menos sozinhos, isso aí é culpa do esquema, sim. Isso parece que é falta de treino, os jogadores perdidos, eles não sabem se é zona ou se é mano a mano, e isso é coach. Eu tô de saco cheio desse Matt Burke, a gente fala isso toda semana, eu tô doido pra ele vazar, a gente arrumar um outro coordenador defensivo que não seja um Vance Joseph da vida também, seja um cara mais experiente. Eu queria dizer, tudo bem que o McMillan tá fazendo sua temporada de novato, mas, porra, cara, tá de sacanagem. O cara não sabe o que tá fazendo em campo, cara. Ele tá perdido na cobertura. E isso também é culpa do Matt Buck, não sabe desenvolver o jogador. É melhor a gente já dar uma linha na pipa desse Matt Buck pra gente não acabar queimando o Minka também, porque o Minka no corner, lá, oposto ao Xavier House também, não está indo tão bem, mesmo tendo dois passes defendidos, mas também não é aquilo que a gente está esperando. Tudo bem, é um novato, mas pô, o Matt Buck vai acabar queimando esse jogador. O Kiko Alonso tá tendo uma temporada muito boa, temporada de Pro Bowl, mas o que o Josh Allen fez com ele domingo, porra, é brincadeira. Pelo amor de Deus, tomar um baile do segundo pior cornerback da NFL, quarterback da NFL.
Eles são cruéis com ele, cara. Eu não vou defender o Josh Allen, não, sem sacanagem. Quem quiser, eu sou o podcast aí do Fernando do Bills aqui no Fumo na Net. Ele vai defender bem. Só que o que eu acho assim, eu tinha falado que o Josh Allen, que a gente ia tomar pau do Josh Allen, mas eu jamais ia imaginar que a gente tava mais de 100 jardas dele. Por todos os problemas que vocês estão falando, concordo, eu nunca escondi os problemas que eu acho dele, eu acho que realmente não tem precisão nenhuma. Só que, cara, ele tem 5, 6 jogos de titular. O Tanner, desde que tá na NFL, ele é titular, cara. Ele faz uma interceptação daquela absurda, que não tinha chance do, acho que foi no Steelers, né? Não tinha chance do Steelers pegar aquela bola. É, eu acho que a galera baixa muita porrada nele por onde ele saiu, assim. Talvez se ele fosse um quarterback saindo no final da primeira rodada, nem chegasse a segunda, se ele fosse uma escolha do Peters ou do Jaguars e tal, talvez a galera não desse tanta porrada nele. Mas eu não acho que ele jogou mal, sinceramente. Porque eu acho que a gente não pode descartar o jogo corrido dele, porque faz parte do jogo dele. É sorte do Bills de ter um cara desse. E mais sorte ainda de enfrentar gente que a gente não para nenhum jogador de corrida, seja quarterback, seja o diabo que for. E só falar só o negócio da defesa, Charles Harris ontem, no domingo, perdão, ele fez uma das coisas mais vergonhosas que eu já vi de um DF fazer na minha vida. Que foi ele pegar o Charles Clay, que não é nenhum monstro de bloqueando nada, ele é um bom bloqueador, mas não chega perto de um Gronkowski, por exemplo. Ele conseguiu tomar o olé o jogo inteiro e teve uma corrida do LeSean McCoy, que ele conseguiu, deu spin, deu o rush, deu tudo que ele podia fazer. O Charles Clay parado e não conseguiu encostar no cara, conseguiu se livrar do cara. É mais aprovado mais do que nunca, esse cara é bust, que vai ser muito difícil, mesmo com um novo coordenador, esse cara ter um salto de carreira de um terceiro ano, porque o que a gente vê até agora é deprimente o papel dele.
É, concordo. E só pra encerrar mesmo, eu acho que se o Buffalo Bills tivesse um Case Keenum da vida, a gente tinha perdido o jogo domingo.
É, pois é, a minha opinião é essa também, eu acho que em parte eu quero concordar com o Vitor, é uma característica da atleticidade do Josh Allen correr com a bola e tal, é um recurso a mais que ele tem, só que pelo jogo que eu vi ontem, era o único recurso que ele tinha. Quando ele passava era um desastre, ele acertou, teve um passe muito bom dele que eu me lembro, quando eles estavam com as costas na parede, já praticamente dentro da endzone, se eu não me engano era uma segunda para 12, e ele me acerta um passe de quase 20 jardas na lateral para o Zay Jones, realmente foi um passe difícil, um passe muito bonito.
Não, nesse jogo, o primeiro passe completado dele foi o touchdown do Zay Jones.
Sim, mas assim, eu acho que os erros dele passando a bola são muito mais graves, são muito mais intensos do que os acertos. Eu acho que ele erra muito mais de forma grave do que acerta muito mais aqueles passes bonitos. Eu sinceramente não me agrada, não gosto do jogo do Josh Allen. Para mim, o único recurso que ele tinha ontem, e ok, explorou muito bem, foi correr, né? Então, por exemplo, para mim ele é totalmente diferente, por exemplo, do Lamar Jackson. A gente falou isso no outro futebol que vai ao ar amanhã, quarta-feira de manhã. A gente falou muito sobre isso porque o Lamar Jackson, ele tem o recurso da corrida, mas ele é um quarterback que sabe passar muito bem a bola. O John Harbaugh apenas não descobriu isso ainda, né? O Marty Moneyhead, que é o coordenador ofensivo dos Ravens, ainda parece não ter descoberto isso, que ele sabe passar a bola também. Mas, de qualquer maneira, os Ravens estão 3-0 desde quando o Lamar Jackson assumiu a titularidade no lugar do Joe Flacco, que está machucado. Muito bem. Bills, um time com 4 vitórias apenas. Nós ganhamos mais um time que está na linha de baixo de vitórias e derrotas. Os Dolphins, 6 vitórias e 6 derrotas. Os Dolphins estão somente a um jogo atrás do Baltimore Ravens na sexta colocação, pela sexta colocação, pela última vaga do wild card da AFC. Eu comecei a última com... Terminei a última com o João. Vitor, é o seguinte, meu parceiro. Os Dolphins agora têm nos 2 próximos jogos New England Patriots em Miami. É um jogo que, se a gente falar assim, os Dolphins vão pegar os Patriots, ok, derrota. Porém, nos últimos 5 jogos entre Patriots e Dolphins em Miami, os Dolphins venceu todos, né? Foram 4 vitórias nos últimos 5 jogos. Pronto, isso que eu quis dizer e falei tudo errado. Foram 4 vitórias nos últimos 5 jogos em Miami contra os Patriots. Então, não dá pra gente
vai
falar...
E vai estar quente domingo, hein?
Pois é, não dá... Por mais que os e sempre a prerrogativa é essa, os Patriots vêm sempre muito fortes para Miami e não conseguem vencer. Os Dolphins vêm sempre muito mal contra os Patriots e acabam encontrando um jeito de vencer em Miami. Perdão. E o próximo jogo é contra o Minnesota Vikings, lá em Minnesota. Esse Minnesota é um Minnesota que fez somente 10 pontos contra os Patriots no Gillette Stadium nessa rodada. Então, assim, não é aquele bicho de sete cabeças que a gente imaginava que seria no início da temporada, né? No início da temporada, todo mundo já contava esse jogo contra os Vikings. Ah, isso aí é derrota certa, não tem como ganhar. Já acho que tem como ganhar. A gente ganhou dos Bears, que é o líder da divisão deles, né? E com Brock Osweiler, com esse grande detalhe. Então, Vitor, eu acho o seguinte, eu quero saber de você o seguinte, dá pra gente falar sério sobre playoffs?
Dá, velho. Cara, a conta é muito simples. São 4 jogos, a gente tem que ganhar 3. É isso. A AFC, que o pessoal sempre fala, nossa, é fraca, tal, tá, não sei o quê. Que eu acho realmente, ela é mais fraca que a NFC. Só que a NFC tá na mesma condição da gente. O último lá tá com 6-6, que eu acho que é o Eagles, se eu não me engano. Então dá. A gente tem o Patriots, Vikings, o Jaguars e Bills, né? Não é um absurdo pensar que a gente possa ganhar do Bills lá, embora eu acho que seja um jogo, vai ser um jogo bem difícil, que a gente não consegue jogar muito bem lá em Buffalo. Não acho absurdo a gente ganhar do Jaguars, porque o Jaguars está muito mal essa temporada. E fica a cargo de a gente ganhar um desses dois jogos, que é o Patriots ou o Vikings. Para mim, eles têm basicamente a mesma dificuldade de jogo. Eu não acho absurdo nenhum. O coach, que era o nosso grande adversário, perdeu um jogo sem fazer touchdown, e eles têm Andrew Luck lá. Eles têm Andrew Luck, eles têm o Tyrant que tem mais touchdown na temporada, se não me engano, o primeiro ou o segundo. Então eles têm um ataque, teoricamente, até melhor que o nosso e não conseguiam fazer nada. Tem um OL muito melhor que a nossa e não ganharam o jogo. Fizeram touchdown, isso é um absurdo você ter Andrew Luck e tomar um shootout. Eu não acho absurdo nenhum, cara. Eu acho que o torcedor, eu e o Rafa, a gente sempre fala isso. Cara, esquece essa porra de tanque. Tanque é o maior babaquice que tem. Eu vi a gente tava 5-6 e a galera falando de tanque. Cara, você tá com chance de ir pros playoffs. Se você não for, azar, cara. Ah, pô, mas o 7-9 vai deixar a gente no meio da tabela, não vai corrigir nossos problemas. Cara, e quem garante que o 1-10, o 1-15 vai corrigir nossos problemas? Olha o Braus, quanto tempo ele não conseguiu até hoje corrigir todos os problemas dele. Então, porra, a gente reclama muito que a nossa franquia é zombada, os Paulo Antunes da vida gostam de marretar a gente e tal. Só que a gente tem que ter a cultura de vencedor, de vencer. Vê se o Green Bay Packers está feliz de estar tendo uma temporada ridícula de ser top 10 do draft. É uma franquia vencedora. Então a gente tem que ter o mesmo comportamento, cara. A gente não tem que ficar pensando em draft não resolve a franquia nenhuma, cara. Você pode melhorar, você pode tentar corrigir seus erros, mas você achando que sua franquia vai mudar por causa de draft, você tá errado, cara. É um conjunto de coisas, é draft, é free agency, é general manager, uma porrada de coisa, e você tá se preocupando com a menor delas, que é o draft. Draft, você drafta 7 a 10 jogadores, e você, se você sair 1, 2 de lá, é muita coisa. Então acho que a gente tem que continuar torcendo, que a gente é torcedor, a gente tem que acreditar. A razão diz que é muito difícil, a razão diz aí que a gente vai arrumar um 2-2, mas não é nenhum absurdo a gente pensar nisso, ainda mais domingo, que o Rafa falou, a gente tem um retrospecto bom. A gente tem um retrospecto bom contra os caras, eles sabem disso. Você vê o Pedro, o torcedor do Pedro sacaneando a gente de tudo que é jeito. Agora em jogo de Miami, você vê que eles ficam quietos, dão aquele sorrisinho amarelo, olhando pra cima, porque eles sabem que é enjoado. Uma das maiores partidas que eu vi de um quarterback do Dolphins, desde que eu acompanho, tenho quase 10 anos, foi Jay Cutler no Monday Night. Ele acabou com o jogo. Se o Jay Cutler acabou com o jogo, Tannehill sempre ganha também do Patriots aqui. Independente se você tá valendo ou não. A gente conseguiu tirar o Patriots de um Super Bowl, porque a gente ganhou o último jogo. O Broncos jogou em casa por causa desse jogo que a gente ganhou do Patriots, e o Patriots não foi ao Super Bowl. Então a gente tem que acreditar, cara. Eu sou botafoguense, então eu acredito em superstição, cara. Então a gente tem que acreditar sim.
Essa frase resume muito, né? Sou botafoguense, acredito em superstição sim. Essa foi boa. João, sobrou pra você uma bagaça aqui, filho, que essa aqui eu guardei especialmente pra você. Essa é especialzinha pra você. 24 tentativas, 16 passes completos, 137 jardas, 3 touchdowns e apenas uma interceptação. Nos seus dois últimos jogos, Ryan Tannehill lançou para 5 touchdowns e uma interceptação. Esse Ryan Tannehill dá a volta, esse Ryan Tannehill pós-lesão, é o Ryan Tannehill que pode liderar esse time, é isso tudo que o Vitor falou, e conduzir esse time às vitórias?
É o que a gente tem, né? Porque com o Osweiler a gente não vai conseguir, não. O Ryan Tannehill voltou bem, voltou sendo aquilo que ele estava sendo antes, né, da lesão. Parece que a lesão não afetou muito. Teve aquela interceptação ali ridícula, né, no passe muito ruim, mas também teve um touchdown muito bonito para aquele do Ken Stills. Aquele de Kenyan Drake também, ele acertou um passe rápido. Touchdown do Devante Park também, tinha uma janela complicada ali para acertar o passe. O Ryan Tannehill é aquilo que a gente fala sempre, né, cara? Ele não vai jogar no nível elite, mas também não vai jogar no nível ruim. É o que a gente falou, a gente tem que limitar ele o máximo possível. Dessa vez ele lançou apenas 24 vezes e vencemos. Agora, quando ele lança 35 ou mais, a gente já sabe que é derrota. Então é isso aí, nós temos que investir no jogo corrido, colocar o Ryan Tannehill o menos possível no pocket, porque a nossa OL também não consegue dar tempo a ele, e deixar os Warriors saudáveis para poder ajudá-lo também. Domingo nós não tivemos o Amendola, mas tivemos também um Devante Park que parece saudável, e ele saudável, eu acho ele um bom jogador, mesmo... pessoal falando bust, ele é bust mesmo, não corresponde à escolha de primeira rodada, mas é um bom wide receiver quando está saudável, sim. Ryan Tannehill continua com os problemas de presença no pocket, né? Problema que ele já tem desde que entrou na NFL, parece que não consegue melhorar nesta área, mas de resto ele parece sim, com uma boa precisão, sendo o velho Ryan Tannehill de sempre. Eu acho que com ele ali no comando, se nós conseguirmos chegar ao playoff, vai depender muito dele, do jogo dele, mas principalmente a nossa defesa. Se a defesa conseguir segurar pelo menos os Patriots, eu acho que lá em Minnesota eles vão arregar feio, mesmo com a Minnesota jogando mal. E isso aí que eu acho importante, que vai levar a gente aos playoffs. Eu torço muito pelo Ryan Tannehill, cara, vocês sabem disso. Eu gostaria de ver ele jogando um jogo de pós-temporada, sim. Já não confio nele como nosso quarterback da franquia futuramente, mas eu gostaria de ver ele num jogo de pós-temporada, sim. Quem sabe uma vitória. Complicado, mas se nós formos aos playoffs, vai passar muito pela mão dele, por bons jogos do Ryan Tannehill e também, como eu disse, a defesa conseguindo segurar e os nossos jogadores conseguindo manter-se saudável também é muito importante.
Beleza. Vamos agora falar então de New England Patriots. Os Patriots estão a caminho de Miami para eles difícil confronto, né? Porque para eles jogarem em Miami é uma situação complicada. Historicamente é assim. Os Patriots não realmente têm muitos problemas indo a Miami derrotar os Dolphins lá. Na gravação do outro futebol, o Marcelo me perguntou, tá fazendo calor lá em Miami? Eu falei, porra, os caras dos Bills estavam morrendo, jogando de branco. Aí ele virou pra mim e falou, já era, fodeu. Tipo, o Marcelo, né, que é um dos caras mais insuportáveis falando de New England Patriots, já meio que ferrou, né? Fodeu, não sei como é que vai ser e tal. Quer dizer, até o próprio torcedor insuportável do New England Patriots, né, tudo bem.
Calçou as sandálias da humildade.
Mas eu subi pra cima agora, né, vocês me desculpem a redundância, porque eu falei torcedor insuportável dos Patriots. Se é dos Patriots, já é insuportável, uhum. Né, já fica subentendido, então desculpem aí pela minha redundância. Mas o próprio torcedor do New England Patriots já sabe que ir a Miami é uma tarefa complicada. Né? O Tom Brady não tem um histórico bom lá em Miami contra os Dolphins, então isso aí é um problema. E a gente está realmente falando muito aí em playoff. Né? Então é um jogo importantíssimo, é um jogo chave para o Miami Dolphins. Eu acho que os Dolphins aí podem, nos próximos três jogos, encontrar aí duas vitórias. Essa contra os Patriots, acho um jogo muito difícil contra os Vikings fora de casa. E aí, voltando para Miami contra os Jaguars, que vem numa temporada deplorável, né, contra Cody Kessler como quarterback, então a gente tem obrigação, eu diria, mesmo com aquela defesa tal, que é uma boa defesa, que ano passado foi uma defesa espetacular, mas esse ano não tanto. Então acho que dá para a gente realmente se meter aí no bolo, né? Então vamos falar de New England Patriots. Os Patriots estão com, 9 vitórias e 3 derrotas. Atualmente estão já com a semana de bye, né? Eles estão na segunda posição da AFC, só que o Houston Texans também tem a mesma campanha, com 9 vitórias e 3 derrotas, mas nos critérios de desempate fica atrás dos Patriots. Então, também é um jogo fundamental para as pretensões do New England Patriots, se quer essa semana de bye. João foi o último a falar. Eu preciso me acostumar com esse negócio. Vitor, eu quero que você fale para mim a respeito da defesa. Seu João Paulo, já vai se coçando aí, já vai se arrumando, que para você eu já vou te adiantar o trabalho. Quero que tu fale de ataque. Agora, vou começar com o Vitor, porque o Vitor vai tomar essa tromba. O que que a defesa do Miami Dolphins tem que fazer para segurar o ataque desse New England Patriots?
Rapaz,
nada, né? Foda-se, passa pro João.
tem alguns pontos chaves ali. Primeiro, fazer a minha culpa do Trente Bolota, que eu falei tão mal no jogo do começo da temporada dele. E o arrombado até que tá jogando, fazendo uma temporada bem, bem superior do que eu imaginava, esse gordo maldito. Encostar no quarterback, primeira coisa, porque uma verdade aqui tem que ser dita aqui, não tá sendo dita em lugar nenhum. Senhor Tom Brady, um dos melhores quarterbacks da história, o maior jogador da história da NFL, não está jogando porra nenhuma. E não é pro nível de Tom Brady, não. É pro nível de qualquer quarterback titular da NFL, ele não está jogando porra nenhuma. O braço dele tá fraco. Ele tem tido uma festa de overthrow, interceptações idiotas, ele não tá acertando screen. Ele pode chegar domingo e acabar com o Miami? Pode. Mas ele meteu 3 touchdowns na gente, jogando nada também. Que o Pedro tem essas coisas também, fora arbitragem, fora as outras coisas, eles dão essas cagadas. Mas ele tá jogando absolutamente nada, ele tem que ser pressionado. Como ele não está jogando bem, ele tem que ser pressionado. Gronkowski tá na mesma levada, ele não tá indo bem. Não tá fazendo a temporada bem, muita questão física. Ele não apareceu tão bem no nosso primeiro jogo. Eu acho que tem que... Esse matchup é horrível, Gronkowski e Jerome Baker. Só que, cara, a gente tem que revezar, tem que dobrar ali. Mesmo não jogando bem, tem que dobrar no Gronkowski. Seja Baker e McCain, ou Baker e Minka, não interessa. Tem que dobrar porque ele é um cara bom demais. O melhor matchup ali da nossa defesa, pelo menos na mais expectativa de ver, vai ser Howard versus Josh Gordon. Josh Gordon tem sido uma das melhores coisas desse ataque do Pedro. Eu não imaginava que ele ia voltar jogando tão bem. E o Howard está jogando demais. Então, se a gente conseguir parar esse cara principalmente, a gente tem grandes chances de ganhar o jogo. Porque o Sonny Michel, ele jogou bem contra a gente. Ele provavelmente vai jogar com todo running back, joga bem. Só que eu acho muito mais difícil a gente parar o Josh Gordon. O Josh Gordon tá salvando esse ataque inteiro do Pedro. Cara, basicamente isso. A gente tem que pressionar a coisa... quase jargão de quem assiste o jogo na NFL. Pressionar o quarterback e anular essas peças-chave, cara. Principalmente o Josh Gordon. Se eu tivesse que escolher alguém pra ser anulado, mais do que o Gronkowski, seria o Josh Gordon. Mas é aquilo. O Josh McDaniels, às vezes, ele tem um dia de gênio, tem um dia de... e seus dias de filming. Eu não sei, cara, sinceramente. Mas eu acho, essas peças-chave aí tem que ser anuladas de qualquer jeito pra gente ter alguma chance de vitória.
Belezinha. Eu já acho realmente que o Gronkowski vai, né, acabar com o jogo. Ele não vem bem nessa temporada, tá com problemas físicos, ele não tá bem. Esse é o tipo de jogo pra ele falar, voltei. Né? Final de temporada, os playoffs estão chegando... Né, quando o New England Patriots gosta de aparecer em final de temporada, quando eles começam a engrenar final de temporada, né, eu acho que esse vai ser um jogo que o Gronkowski vai deitar em cima da gente. Essa marcação em zona, olha que delícia. Ou desgraça isso, né? Jogadores, acho que foi o João que falou, 20 jardas abertas, assim, né? O cara mata a bola no peito. Se fosse o Ronaldinho Gaúcho, ele matava a bola da bola oval, peito, na coxa, fazia embaixadinha, tipo Edilson Capetinha, e aí, ainda assim não ia chegar um marcador. Puta que pariu, que desgraça. Olha, é, essa marcação... Essa marcação em zona, olha.
No jogo, aquelas horas do jogo que o Josh Allen errou os passes pro Zay Jones, que aí, congelava a imagem, você não via um cara do Miami, cara. E tipo assim, dava pra ver que realmente tava assim, 20 jardas assim, aberto.
É bizarro. Não, eu fico imaginando, por exemplo, você pegar um Josh McDaniels, né? A gente tem muito pra falar do Josh McDaniels com relação ao caráter da pessoa, né? O homem Josh McDaniels é um mau caráter, é um sujeito imundo, né? E isso não é de hoje já, só pelo que ele fez contra os Colts, né? E quando ele foi treinador dos Broncos, o vestiário dos Broncos era imundo por conta do trabalho, da maneira como lidava o Josh McDaniels dentro do seu vestiário. Então a gente sabe que ele, como pessoa, é um vagabundo, é um caráter, né? É um sujeito que a gente não convidaria para o nosso podcast, por exemplo. Mas, né, entretanto, porém, todavia, contudo, o Josh McDaniels é um gênio no ataque, é um cara com uma mente pro ataque fantástica. Eu fico imaginando o Josh McDaniels assistindo o tape desse último jogo contra os Bills e vendo esses gaps, esse espaçamento na defesa. Ele deve chamar todo mundo, ele deve chamar: gente, vem ver, olha só que ridículo. Aí todo mundo começa a rir na sala de tape dos Patriots, rindo da defesa do Burke. Porque se a gente ri, a gente acha graça, a gente acha ridículo. Você imagina um cara que é um gênio do ataque, um profissional do gabarito de um Josh McDaniels. Ele deve chamar o Belichick: vem cá, tá fazendo alguma coisa aí? Vem ver 5 minutinhos do negócio aqui que eu quero morrer de rir. Aí o Belichick entra com aquela porra daquele suco de laranja, né? Começa a assistir o tape. Ele: ah, porra, não vou ver essa merda. Me chamou pra assistir essa porra, vamos embora. Você tá de sacanagem. Entendeu? Aí levanta e vai embora, porque, gente, um profissionais, ninguém aguenta ver um negócio daquele. Não é possível, entendeu? O MacBook tinha que ter vergonha do que ele tá fazendo, né? A marcação em zona dos Dolphins, eu já venho falando isso há algum tempo, a marcação em zona da defesa dos Dolphins é uma zona. Tá errado. Tá tudo errado. É uma merda. Não sabe fazer. O João falou um negócio que me deixou pensando agora. O Raekwon McMillan, ele tá na prática em sua temporada de calouro. Ano passado, no primeiro treino, ele rompeu o joelho, o ligamento do joelho, ficou de fora o ano todo. Então, esse é a prática, o primeiro ano dele no dentro de campo. E ele tá completamente perdido. Ele não sabe o que fazer. Ele não tem a menor noção do que fazer dentro de campo. Gente, isso é coaching. Falta orientação pro garoto. Não estão orientando o garoto. Olha, filho, olha, você tá fazendo isso aqui errado. Não é assim, calma, é assim que faz. Vem cá, assiste o tape aqui comigo. Olha, você fez isso aqui, nessa hora você reagiu muito rápido, nessa hora você reagiu muito devagar, nessa hora você soltou o seu marcador, você olhou para a bola e esqueceu o marcador, não olha para a bola, continua no marcador. Ou então, deixa o marcador, olha a bola, entendeu? Enfim, oriente o jogador, ele tá completamente perdido, né? É perigoso, o João falou de novo, é perigoso a gente queimar o Minka Fitzpatrick, que é um jogador de muito talento, por falta de orientação, por falta de coaching, né? Por falta de ter um técnico que possa sentar com o garoto e falar: filho, olha só, fica imaginando Nick Saban, né? Nick Saban virando lá na sala lá de tape com ele, fala: senta aqui, filho. Sabe quem eu sou, né? Muito bem. Então, assiste esse tape aqui comigo, cala a boca, ouve o que o papai vai te falar e pá, beleza. Saiu no ano passado o melhor defensor da classe do draft. O Nick Saban formou o melhor defensor da classe do ano passado no draft.
Ué, isso é coaching. Isso é nem tão longe, Rafa. Os caras, quando fazem merda, tipo, por exemplo, o Sanders o Matt Hack dá um punch errado, que a bola vai pra fora, vai pra lateral e a gente toma falta. Ele pega o punter pelo pescoço, dá uns berros no cara.
Sim,
o cara pelo menos fica pelo menos 2 jogos sem fazer aquela merda.
Não, e outra coisa, quando a gente draftou o Jason Sanders esse ano, nosso kicker, todo mundo ficou meio assim, né? Meio desconfiado e tal, tudo bem. Aí colocou ele junto com aquele outro menino, Greg. Vamos lá, me lembre aí. Greg Joseph, muito bem. Aí eu lembro que o João falava, pô, gosto muito do Greg Joseph. O Greg Joseph tem uma perna, ele é mais acurado. A perna do Sanders é mais forte, só que o Joseph é mais preciso. Beleza. O que todo mundo falou, contra-argumentando esse argumento super válido que o João trouxe? Perna você não ensina, precisão você ensina. Se tem alguém na NFL que tem a capacidade de ensinar, esse alguém é o Darren Reese. Hoje, nós temos um dos melhores kickers da NFL. Alguma dúvida com relação a isso? Não, né? Nenhuma dúvida.
Um extra point e um field goal, pô. A gente tá indo pra semana 14?
Exatamente. E a gente vê aí, no jogo, nesse jogo contra os Bills, o Steven Hauschka errando o chute fácil. Errou o chute aí de 46 jardas.
Errou um extra point também.
Errou um extra point também. Então, assim, a gente tá falando de um Steven Hauschka, que, né, durante, tá há muitos anos na liga, é jogador de Seattle Seahawks muito competente, enfim. Então, a gente, nas próximas semanas, a gente está combinando aqui, a gente vai falar muito sobre o Darren Reese, porque muitos torcedores do Miami Dolphins não conhecem ainda o Darren Reese, não conhecem o trabalho desse excepcional treinador de Special Teams. A gente está preparando, nós estamos combinando os três de ter um materialzinho aqui legal falando sobre o Darren Reese. Mas, não, enfim...
Só para a galera prestar atenção, assim, se tiver alguma falta em retorno nossa que a gente faça, você presta atenção no Reese, porque ele vai dar um esporro do caralho no cara que fez a merda. E a gente não vê isso com o Matt Burke, cara. O cara erra, assim, o Matt Burke tá com aquela cara dele de dor de pau, como se não fosse porra nenhuma, vida que segue.
E outra questão, Vitor, Ano passado, nós tínhamos no time de Special Teams, idiota, né? Puta que pariu, o jornalista não sabe falar. Nós tínhamos no Special Teams o Michael Thomas, que era o capitão dessa equipe e que era um dos principais jogadores da NFL em Special Teams. A gente tem algumas referências na NFL, por exemplo, o Slater dos Patriots é um cara absolutamente fantástico, fantástico. O Michael Thomas, que acabou indo para o New York Giants, é um jogador excepcional assim. E a gente falou, ferrou, não vamos ter reposição. Olha o que o Walt Wakens vem fazendo nessa temporada. Vai pro Pro Bowl. Esse é um dos jogadores que eu acho certo ir pro Pro Bowl vestindo a camisa do Miami Dolphins. Walt Wakens, número 35, tá? Para quem não presta muita atenção em Special Teams, fiquem de olho no trabalho desse número 35. Ele era um safety, foi escolhido na quinta rodada do draft, se eu não me engano, de 2014, tá? É um jogador fabuloso, mais um grande trabalho do Darren Reese. E aí a gente fala do Matt Burke, quem é que tá desenvolvendo aí no trabalho do Matt Burke? Ah, o Xavier Howard. Será que esse desenvolvimento do Xavier Howard é mérito do Matt Burke? Ou será que o jogador é um fenômeno? Prefiro acreditar que ele venha sendo um fenômeno.
Também.
Prefiro acreditar que ele venha sendo um fenômeno. Tá meio que jogando por conta própria. Algum mérito o Matt Burke pode até ter. Também não quero ser um babaca aqui de falar, ah, ele é um bosta completo. Algum mérito ele deve ter. O treinador de defensive backs também, o Tony Oden, é um cara competente, é um cara que tem experiência, já tá muitos anos na liga. Ok, né? O Bob McCain, a gente já não tá falando tanto do Bob McCain, isso é um bom sinal, sinal de que ele não tá comprometendo. Sinal de que não tá comprometendo. Quando a gente não fala muito de um jogador, a gente o tempo inteiro tá falando de DL, a gente o tempo inteiro tá falando de Charles Harris, toda semana a gente fala de Charles Harris, né? Robert Quinn fez mais uma boa partida, talvez tenha sido a melhor partida dele com a camisa dos Dolphins. E o curioso, já a segunda semana seguida que a gente fala que foi a melhor partida do Robert Quinn com a camisa dos Dolphins. Eu, só pra irritar o João, já vou falar que vou defender a permanência dele no ano que vem.
Não,
tô brincando, tô brincando. amigo. Mas enfim, então assim, os defensive backs vêm produzindo bem. Então, o trabalho do Tony Oden tem que ser valorizado também. É um bom treinador. Enfim, João, agora a tromba é sua. A gente está vendo aí um time que não produzia absolutamente nada no ataque, né? Uma negação no ataque. E agora o ataque está fluindo. Se não é o New Orleans Saints, se não é o Kansas City Chiefs, o ataque está pontuando. O ataque tá fluindo, o jogo corrido tá entrando. ataque pode fazer numa defesa que não é também lá bastante. Essa defesa do New England Patriots também não é essa Coca-Cola toda. De que maneira, como eu perguntei uma coisa pro o que, que a defesa precisa fazer para parar o New England Patriots, o que, que o ataque precisa fazer, João, para machucar a defesa do New England Patriots?
Eu acho que a gente tem que acionar muito, muito o Kenyan Drake. Não só correndo com a bola, mas no jogo de passe também, porque os linebacks dos Patriots são muito lentos, principalmente o Dont'a Hightower, muito lento. A gente tem que saber tirar proveito disso com o Kenyan Drake e correr. Nós temos que correr com o Frank Gore, limitar o máximo possível o Ryan Tannehill. No primeiro jogo que nós tomamos aquela paulada lá em New England, eu achei que nós chegamos no momento melhor, o ataque tinha chegado no momento melhor para aquela partida. Infelizmente, aconteceu aquilo que aconteceu naquele jogo. Hoje, eu acho o nosso ataque um pouco assim, mais coeso. Aquela época, nós estávamos 3-0 e a defesa carregando o time. Hoje, nós somos 6-6 e o ataque está superior à defesa. Eu acho isso bom, porque a defesa do New England não tem nada de especial. Eu gosto muito do Flores, que é um bom jogador. Mas acho que ele contra o Laremy Tunsil, eu sou mais Laremy Tunsil. Então é um matchup favorável pra gente contra a defesa deles. Ainda mais jogando
você não acha que Titio Bill Belichick vai tirar o Trey Flowers da frente do Laremy Tunsil? É ruim de não, hein?
Mas eu gosto muito.
Eu gosto do
James também. Você sabe que eu sou um fã do James. Eu acho ele um bom jogador também. Eu acho que ele não compromete. Trey Flowers contra ele também. Eu acho que é um bom matchup também. Tudo bem. Flowers, grande jogador, tem jogado muito bem. Mas eu acho o James também bom jogador. Segurou bem o Khalil Mack, segurou bem o JJ Watt. Clone também segurou bem. Ele é bom contra esses caras bons, né? É uma coisa que a gente diz. Contra esses caras, parece que ele é outro jogador.
Ele joga de acordo com o adversário, né? Se o adversário é um cara muito forte, o jogo dele se eleva, ele joga muito forte. Contra jogadores mais fracos, o jogo dele desce de nível, né? Ele se equipara ao adversário, né? É curioso isso.
É verdade isso. Eu acho que a gente tem que explorar muito. É isso que eu disse, o Kenyan Drake. Eu acho que é um jogo bom também. E podem gravar o que eu vou dizer disso, que isso não vai se repetir, não. Porque é um jogo bom pro Mike Gesicki.
Ah, merda, João.
Ele não fizer nada.
Porra, que sacanagem.
Se ele não fizer nada contra essa porra, essa defesa dos peitos, ele já pode pedir aposentadoria da NFL, porque ele não faz nada contra ninguém.
Eu boto mais fé no Nick O'Leary do que no Gesicki pra esse jogo.
Ah, com certeza, mas se o Gesicki não conseguir explorar a velocidade que ele diz supostamente ter nesse jogo, ele não vai explorar contra ninguém. É um jogo, tem que ser um jogo bom pra ele, né? Porque agora eu acho que ninguém mais presta atenção nele, dizer que tinha muito marcação dupla, segundo ele. Vamos ver. A gente também não pode abrir mão do Tyrande no ano 1, né? Eu falo assim, criticando ele, porque realmente eu esperava uma temporada melhor. Todos nós esperávamos uma temporada melhor do Mike Gesicki, né? E tem sido a decepção.
Você lembra o Rafa falando que o Gesicki ia vir pra quase 10 touchdowns na temporada?
Pois é. Enfim, vai fazer 3 essa semana, depois mais 2 semana que vem, vocês vão ver só. Eu acho o seguinte, Stephon Gilmore, que eu acho um cornerback absolutamente comum, vem jogando muito esse ano. É um dos melhores jogadores da defesa dos Patriots, é um cara que a gente tem que se preocupar muito. O Devin McCourty tá jogando demais de novo, tá muito bem, tá voando de novo. E o Trey Flowers é um jogador que está tendo talvez a melhor temporada da carreira dele esse ano com os Patriots. Então acho que esses 3 jogadores, os Dolphins, precisam dar um jeito de eliminar. Como é que você elimina de uma só vez? Gente, de uma vez só. Como é que você elimina o Stephon Gilmore e o Devin McCourty? Kenny Stills em rota gol o jogo inteiro. Bota o Kenny Stills em rota gol o jogo todo. Você já tira os 2 de uma vez. E aí você abre metade de um campo pro resto do time. O Danny Amendola deve voltar nessa partida. É bem possível, não vou dizer provável, mas é bem possível que o Danny Amendola volte. Então você já tem uma outra arma importante no meio do campo. O Devonta Parker voltou bem depois que se recuperou. Acontece o seguinte, a gente nunca sabe, num treinamento ele pode ter uma unha encravada e aí já tá fora do próximo jogo. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai falar de Devonta Parker. Sem sacanagem, eu sou muito obrigado a concordar com o João. Esse é jogo para tight end. E aí tudo bem, pode não ser o Gesicki, pode ser o O'Leary, mas esse é o jogo que precisa da altura e da fisicalidade do Gesicki. Fisicalidade ele não tem.
Fisicalidade do Gesicki, eu tô fudido.
Fisicalidade não. Exatamente.
Né? Os caras encostam do Gesicki, ele dá uns três mortais, cara. Tu vê, pô, realmente o cara é atleta, não tem físico nenhum.
Ele tem muito atleticismo, mas... E o meu medo é que ele seja realmente uma daquelas pegadinhas de combine, né? Tipo, um cara que arrebenta no combine e John não Ross. Tem mais nada... O John Ross, né? O John Ross é um exemplo, né? Um cara que correu pra 4,22 e só. Né? Então é um cara que tem rota gol e só. Né? Então, meu medo é o Gesicki ser esse tipo de jogador. Mas assim, eu acho ainda que o Gesicki está sendo mal aproveitado. Ou vocês acham que o Eric Ebron é um grande tight end? Não é. Mas é bola no alto pro cara dentro da end zone, filho. Touchdown é tight end que faz. Entendeu? Chegou ali na linha de 20, na linha de 10, joga a bola no alto do cara, meu irmão. Se vira.
O Julius Thomas não jogou porra nenhuma no passado e fez 6 touchdowns.
Exatamente. O Julius Thomas, que nos Dolphins era ainda fazia touchdown. Então, assim, eu acho que esse é um jogo interessante para tight ends, por conta do que o João falou. Os linebackers dos Patriots são fracos. Doeu o ouvido de alguém aí? Não, né? Não falei nenhum absurdo. João não falou nenhum absurdo. Os linebackers deles são fracos. Então, é uma área que dá para explorar. Eu acho que é uma área que dá para explorar. Enfim, dito isso, é aquela hora que a gente gosta. Eu vou começar pelo Vitu, porque o João vai inventar assim, 1-0 Patriots, porra. Vai inventar essas causadas aí. Porra, tá de sacanagem. Se bem que ele poderia ter acertado o placar do Jaguars e Colts, né? 6-0, né? É um placar com um selo João Paulo Oliveira de aprovação. Vitu, quem ganha e quanto?
Eu vou de Patriots, cara. Vai ser 16-10 Patriots.
16-10, um placar baixíssimo. 16-10 New England Patriots. Beleza. Você acertou o jogo dessa semana? Você apostou nos Dolphins ou nos Bills?
Botei Dolphins e botei 4 pontos de diferença. Quase acertei.
Ah, boa. Eu errei. Eu acertei que era o Miami Dolphins, só que botei um placar bem dilatado, 40 e tanto a 20 e pouco. Foi um jogo apertado. Vai, João. Quem ganha e quanto, filho? Já tô até esperando aqui.
Como eu apostei no Buffalo Bills na semana passada e nós ganhamos...
Bem feito.
Eu vou apostar no England Patriots. teoria reversa. O jogo vai ser 5-0.
Um field goal e um safety.
É isso aí. Um field goal e um safety que nós vamos errar o snap e o Ryan Tanner vai passar entre as mãos deles e vai ser o safety. E nós vamos perder de 5 a 0.
Vocês estão ligados que teve um safety a favor dos Dolphins nesse jogo contra os Bills?
Eu tava xingando, né? Esse filho da puta do João, cara. Tava xingando ele quando deu a porra do safety. Eu falei, vai tomar no cu, cara.
Se fosse Jordan Field, ia ser mais sinistro.
Olha só. Eu tô falando o seguinte, vocês estão falando do safety do Ryan Tannehill, né? Mas ele saiu com a bola. Não tô falando disso, não. Eu tô falando a nosso favor. Era pra ter sido marcado pra gente e não foi. Teve um holding do jogador de linha ofensiva dos Bills em cima do Cameron Wake, quando o Cameron Wake já tava pra sacar o Josh Allen dentro da end zone. Ele não deu o holding. Se ele dá a falta dentro da end zone, é safety. E ele não deu o holding e foi na hora que o Josh Allen acertou o passe pro Zay Jones naquela lateral, entendeu? Foi aquela jogada de segunda pra 12. O Cameron Wake sofreu um holding claríssimo ali.
Acho que era uma terceira para 12.
Era terceira para 12?
Era.
Pois é, pior ainda. Enfim. Então era para ter sido um safety ali a favor do Miami Dolphins. Aquele do Ryan Tannehill, o Ryan Tannehill claramente saiu com a bola. Ele saiu, então, enfim, a marcação foi acertada. É, bom, hora do meu palpite. É, acertei semana passada a vitória dos Dolphins frente ao Buffalo Bills, então eu continuo aí com dois erros apenas nessa temporada. Eu errei contra o Detroit Lions e contra o Indianapolis Colts. Então, vamos manter a pegada boa, vitória do Miami Dolphins. É, vamos, porra. Freguês, né, irmão? Freguês. Se o cara perdeu no passado pro Jay Cutler, filho, porra, esse ano ele vai perder pro meu ovo, entendeu? Foda-se. Então, o cara não sabe jogar em Miami, não tem jeito, é uma coisa que acontece aí. Vai estar calor em Miami, os Dolphins vão todos de branco, todinho de branco, que força o New England Patriots a jogar com o seu uniforme azul escuro e a calça prateada. Então os Dolphins vão ter essa vantagem aí da questão clima, né? E quero que se foda mesmo, porque a gente é obrigado a jogar naquele frio desgraçado lá de Boston. Então, dane-se. Então, vitória do Miami Dolphins. Eu vou apostar num placar de 34 a 28, Miami Dolphins. Vamos sentar a porrada nessa defesa. E, ó, mais uma, hein? Vamos pedir uma para cada um agora, surpresa. Pensei na cabeça e veio e quero que se foda. Eu quero uma bold prediction de cada um. Uma bold prediction de cada um. Começa, João, foda-se.
9-7.
Não, pro jogo, cara.
Ah, pro jogo?
Fazer uma bold.
Dá uma bold aí pro jogo.
Ah, sei lá.
Vai, Vitor.
Eu tenho uma boa aqui. Charles Harris vai ter mais sacks que qualquer jogador do jogo.
O Charles Harris vai ser o líder em sacks da partida. Excelente, isso. Excelente,
eu
excelente.
Eu pensei numa aqui, consegui pensar.
Ah.
Mike Z com 10 recepções e 151 jardas com 2 touchdowns.
Porra, eu ia ter, porra, tu roubou o meu, cara. Eu não ia falar as 10 recepções e os 150 jardas, mas eu ia falar 2 touchdowns aí, ó. Pensamos junto. Então vou pensar em outra. Vou pensar em outra aqui agora que veio aqui na mente. Explodiu e eu vou falar. Minka Fitzpatrick terá 2 interceptações na partida. Ah, moleque, coisa linda, hein? Vai acontecer.
Essa é a mais possível de acontecer.
É porque ele não teve nenhuma interceptação. Ele tem interceptação só na temporada, não é isso?
Teve uma contra o Brady.
Oi?
Ele tem uma do Brady.
Ele tem uma no Brady, né?
É.
Ah, então, vai botar o homem no bolso. Ah, vai foder. O velho já falou que queria se aposentar depois que completou 1000 jardas corridas. Esse é o jogo que ele se aposenta. Esse é o jogo que ele não gosta de jogar, entendeu? A gente podia, né? Seria bom se tivesse que nem aquela vez do Bryce Perry, né? O Sue amassando por baixo e o Wake amassando por cima, e aí, tipo, meio que desloca o pescoço do Brady, ele aposenta no Hard Rock Stadium, entendeu? Meio aleijado, assim, saindo de maca, né? E assim, porra, caralho.
Igual o Christopher Reeve, já ficar
igual o Super-Homem, né? Que caiu do cavalo, ficou lá, fudido, entendeu? Podia ser assim. Meu irmão, foda-se tudo que ele fez contra os Dolphins, foda-se tudo que ele fez na NFL. Pronto, tá, aqui se faz, aqui se paga, irmão. E no nosso terreno, entendeu? No nosso campo. Porra, ia ser lindo demais. Enfim, depois dessa.
Caralho. Eu tô imaginando os caras falando, pô, mano, ouve o podcast lá dos Dolphins, os caras são maneiros, falou das outras franquias, aí tá aqui a gente.
Ah, meu irmão, qualquer coisa, ó, vem aqui, Madureira, vem me procurar aqui, irmão. Só que o bagulho é o seguinte, né? Madureira, o bagulho é sinistro, né? Tem que ter peito pra vir aqui. Né? Não, não vai mandar esse playboyzado de Zona Sul pra cá, não, porque senão o bicho pega. Entendeu? Eu que já sou criado em Zona Sul e agora. Irmão, fodeu, entendeu? Vai ter que ter disposição. Qualquer coisa, eu tô aqui. A gente marca ali no Parque Madureira e vambora. Essa parada aí, gente. Chega, Vitor, dá suas considerações finais.
Recado final hoje é pra torcida do Packers, porque tristeza não tem fim, felicidade sim. Vocês sofreram, vocês estavam reclamando de Mike McCarthy, você vai ver o que é sofrer com o Joe Philbin. Abraço.
Olha, eu já dei esse recado no boy, vou falar aqui de novo. Torcedores do Green Bay Packers, era melhor ter ficado com o Mike McCarthy.
Com certeza.
João, dá o seu recado final aí, João.
Ah, eu tenho dois recados. É, o primeiro, no último New England Miami, em Miami, Tom Brady foi 0 de 11 terceira descidas e Matt Burke teve a melhor noite de sua vida. E o segundo, Jordan Phillips, vai tomar no cu, filha da puta. Banjo do caralho.
Coisa linda, que maravilha. Vionda falando merda e ficando na merda contra o Miami Dolphins. Ô, oh, que idiota. Né? Isso é um imbecil. Isso é um idiota, um jogador de merda. Né? Um cara que... Eu mandei um recado pra ele, não sei se vocês viram. Mandei um recadinho pra ele no Twitter. O que, que eu escrevi? Eu falei, ah, loser and classless. Né? Perdedor e sem classe. Né? Esse foi o meu recado que eu mandei pra ele. E teve curtido pra cacete lá, a galera curtiu. Galera, muito obrigado, João. Grande abraço. A gente se vê em 2019 na Série A, graças a Deus. Bitu, um grande abraço. A gente se vê em 2019 na Sul-Americana. Ah, moleque, tem isso, tá vendo? Botafogo voando, tá na mesma merda que o Fluminense Sul-Americana. Vocês são os pau no cu do caralho.
Enfim, valeu. É.
Tamo junto, galera. Muito obrigado a todos pela audiência, muito obrigado a todos pela paciência. Espero que vocês tenham curtido do nosso Finscast. A gente faz com muito amor e carinho para todo o torcedor do Miami Dolphins. A gente faz, é isso, né? A gente faz com amor e carinho pro torcedor do Miami Dolphins. Vocês não têm noção. Vou falar aqui agora, vou pegar mais dois minutinhos do encerramento. Vocês não têm noção do texto que eu estou preparando para Paulo Antunes, porque eu cansei. Mas eu vou falar na moral com ele, porque eu, Vitu, João, a gente vem aqui, faz o podcast. A gente tá lá no... O Vitu tá no NoFlags. O João direto no Twitter. A gente trava uma luta. A gente trava uma batalha pra defender o Miami Dolphins. E pra trazer novos torcedores. E pra criticar quando merece ser criticado. Mas a gente tá aqui suando. A gente tá aqui sangrando o verde e laranja do jogo. Pra todo santo domingo, Paulo Antunes sentar a porrada em tudo que a gente faz. Ele caga tudo o que a gente tem o trabalho de fazer. Porra, eu tive a honra de conhecer o cara lá em São Paulo, quando eu participei do ESPN League. É um cara da melhor qualidade, é um cara super gente boa. A carta que eu tô preparando para ele é uma carta super legal, super bacana, e com muita educação, porque eu vou fazer realmente um pedido muito encarecido. Pare de falar do Miami Dolphin. Pare de falar do Miami Dolphin. Porque o peso que a televisão tem é muito maior do que a gente aqui no podcast. Infelizmente, o cara tá lá na televisão. Os nossos podcasts têm um alcance muito menor do que o dele. Então, porra, a gente tá dando murro em ponta de faca. A gente tenta atrair novos torcedores, a gente tenta defender o time aqui, até falando, criticando, mas criticando, fazendo críticas construtivas. O Green Bay Packers tem o maior jogador da atualidade na NFL e tem uma campanha pior do que o Miami Dolphins, que tem um time de merda. Mas quem é que toma porrada? O Miami Dolphins. Por que não dá porrada no Green Bay Packers também? Todo domingo. Perderam pro Arizona Cardinals, jogando com Aaron Rodgers em casa. A gente ganhou do Chicago Bears com o Brock Osweiler. Porra, não dá pra equilibrar um pouco isso, não? É só isso que eu peço. A gente tá sentando a porrada toda vez no Miami Dolphins quando a gente tem que sentar a porrada. Mas, cara, ame o time, então defenda a porra do time. Ou então faz que nem um curte. Já falou pra todo mundo que é nem um England Patriots mesmo. Agora tá na modinha de novo. Tá na modinha de novo. Ah, o time tá... Não era bem assim. Eu sou Chicago Bears, mas eu tenho a simpatia. Bom, esse aí todo mundo já conhece. Isso aí não é novidade pra ninguém. Agora, porra, o Paulo Antunes, a gente sabe que o Paulo Antunes é torcedor dos Dolphins, que tá sofrendo como todos nós, que tá angustiado como todos nós, mas precisa bater tanto assim todo santo domingo? Precisa ser assim todo santo domingo? Esse é o questionamento que eu vou levar pra ele. Eu vou mandar essa carta pra ele. Não sei se eu vou divulgar publicamente essa carta. Não sei, porque eu não quero fazer algo tipo Dolphins BR contra Paulo Antunes. Eu já quero deixar muito claro aqui que o Paulo Antunes é a minha maior referência de NFL no Brasil. Ponto. Fiquei mais ainda admirado quando conheci pessoalmente. Não é esse o objetivo. O objetivo é o seguinte: a gente é Miami Dolphins e a gente é Brasil. Tá todo mundo junto. Tá todo mundo no mesmo barco. Vamos criticar? Vamos criticar. Mas vamos criticar não por criticar. Ah, meu time é uma merda, vou criticar. Não, critica o que tem que ser criticado. Elogia o que tem que ser elogiado. O time tá decimado com lesões, o time tem um quarterback absolutamente mediano e a gente tá melhor do que o time do Aaron Rodgers. Quer dizer, vamos ter equilíbrio então, né? Mais um desabafo. Eu não passo uma semana nesse podcast sem... Meu Deus do céu. Enfim, de novo, gente, obrigado pela audiência. Obrigado pela paciência, pelo saco de me aturarem fazendo mais um desabafo. Obrigado, Vitor. Obrigado, João. Valeu, galera. E, como sempre, Paulo Antunes, vem com a gente, Paulo Antunes. Vamos criar essa corrente? Fins up, porra! Vamos!